Mais uma vez, bom dia. Retomamos os trabalhos da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para a segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Queria apenas aqui dar algumas notas. A primeira tem a ver com uma questão que já foi falada na reunião anterior, que é da reunião interparlamentar dedicada ao tema Educação para a Cidadania Europeia. A Assembleia da República vai-se representar com uma delegação de deputados da Comissão de Educação e da Comissão, da nossa Comissão. E da Comissão de Assuntos Europeus, sendo que nós devemos indicar um deputado do Partido Socialista e um deputado do Partido Social Democrata para essa mesma delegação. Não sei se os grupos parlamentares ainda não têm condições. Sr. Deputada Carla Madureira.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos condições de indicar ninguém, porque nós não vamos poder participar nesta conferência. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Nós estamos na mesma situação. Trata-se de uma altura em que estamos em orçamento, como o Sr. Presidente sabe, e é muito difícil encontrar alguém que tenha disponibilidade, e o mesmo está a acontecer, já agora, posso dizer, na Comissão de Assuntos Europeus, onde a questão também se vai levantar.
Bom, nós então transmitimos à Comissão de Assuntos Europeus que não podemos, que não vamos indicar nenhum deputado. Então agora estendemos. Muito obrigado. Então pronto, está aqui os serviços a puxar-me para a orelha dizendo que a democracia é mais larga do que aquilo que eu estava a enumerar. Portanto, nós vamos. Então peço para. Já voltamos a este ponto, uma vez que não. Já voltamos a este ponto. Então, só para transmitir a nota de que nós teremos audição dos membros do Governo no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado no dia 6 de novembro, à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e no dia 9 de maio ao Sr. Ministro da Cultura. No, perdão, 9 de novembro. Eu li e está bom. 9 de novembro. O Sr. Ministro da Cultura, 9 de novembro, às 18 horas. A Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, 6 de novembro, às 9 horas da manhã. Depois, nós temos um projeto de lei de iniciativa do PAN que consagra o assédio como infração disciplinar no âmbito do regime jurídico das federações desportivas e prevê a criação de canais de denúncia de infrações de normas de defesa da ética desportiva. E que baixa para a apreciação na especialidade. Eu creio que, se todos estivermos de acordo, parece-me que este projeto de lei do PAN se insere nas atividades do grupo de trabalho que nós temos de integridade, igualdade e combate à violência no desporto, e se todos concordassem, iria propor que este projeto descesse ao grupo de trabalho. Portanto, não havendo nenhuma oposição, fica adjudicado. Depois temos também a proposta de lei número 87, que é uma iniciativa do Governo que estabelece as medidas de apoio aos praticantes esportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da sua carreira desportiva. E este, se não houver oposição, ficava aqui. Estamos de acordo. Sr. Deputado Jorge Galveias, vou voltar aqui um pouco atrás, porque não havendo disponibilidade dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem do Grupo Parlamentar do PSD, para integrarem uma delegação da Assembleia da República à reunião interparlamentar dedicada ao tema Educação para a Cidadania Europeia, caberá agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e da Iniciativa Liberal. Se tiverem disponibilidade, indicar o nome de um deputado para integrar a delegação da Assembleia da República. Estou certo não, que não terá condições de o fazer agora, mas fica dada esta nota. E uma vez que nós não temos mais nenhuma reunião, aquilo que eu peço é aos serviços se agilizar e, portanto, se não houver resposta positiva e esgotarmos as opções. O ponto número 2 é a apreciação e votação da ata da reunião de 18 de outubro. A ata foi distribuída por todos e por isso dispensamos a leitura. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. O ponto número 3 é a discussão e votação da atualização do regulamento da Comissão. Nós, de facto, temos a indicação de que devemos aprovar este regulamento até o dia 30, o que faz com que, se não o fizermos hoje, não vamos cumprir essa determinação, mas há várias comissões onde isso, onde isso também não vai acontecer. O grupo, do Partido Socialista tem uma alteração a propor ao texto base feito pelos serviços. Eu não sei se a sua deputada Rosário Gamboa pretende apresentar essa alteração. Tem a palavra, Sra. Deputada.
A alteração, que é um aditamento que nós pretendemos apresentar, não é nada que tenha a ver com o Partido Socialista, é algo que decorre daquilo que tem sido a normalização, de acordo com as alterações regimentais, e que se pretende que seja esta normalização esteja presente em todas as comissões. Vocês têm, os grupos parlamentares, o que têm um papel, a cópia de um e-mail que está em cima da mesa, e aquilo que corre é uma alteração ao artigo 11º, fazendo uma referência que, além da ordem do dia ser fixada pela Comissão Parlamentar ou pelo Presidente, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares da Comissão, o ponto 3, que é a ordem do dia, só pode ser alterada, nomeadamente pela apreciação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos que integram a Comissão, e a ordem do dia deve incluir a apreciação e votação de projetos de voto e requerimento em entrada na mesa até ao final da semana anterior. São questões procedimentais que decorrem daquilo que foi o trabalho da 14ª Comissão e que nós, por lapso, detectámos que não estavam presentes no nosso regulamento e estávamos a sugerir a sua inclusão por uma questão de uniformidade ao nível do trabalho das diferentes comissões. É só isso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Sr. Deputado Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós ficaríamos mais confortáveis se votássemos este documento numa próxima reunião, e há comissões que, de facto, isso tem acontecido, e, portanto, a nossa sugestão era mesmo esta, de pedir, não sei se poderemos fazê-lo assim, o adiamento deste ponto, porque há aqui artigos e que queríamos ver com mais profundidade. No entanto, deixaríamos já uma sugestão para que ficasse também neste regulamento, que as comissões pudessem, ou que as reuniões de comissão pudessem ser agendadas no nosso calendário, ou seja, que da parte dos serviços pudesse haver essa informação sempre para os senhores deputados do agendamento. Tem havido aqui alguns pedidos nesse sentido e, portanto, gostaríamos que os serviços nos enviassem para as nossas agendas convocatória das comissões. Isto poderia ficar no regulamento, é já a nossa sugestão, mas gostaríamos de votar este documento numa próxima reunião, se fosse possível.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que estou totalmente de acordo com a proposta do PSD e, portanto, seguiremos também. Muito obrigado.
Presidente, nós não temos nada a opor também.
Sim, eu penso que essa é mesmo a proposta mais correta e, portanto, fica adiado a discussão e a votação do regulamento da Comissão para a primeira reunião após o término de votação do orçamento. O ponto 4 da nossa agenda de trabalhos é a apreciação e votação do relatório do Projeto de Lei número 861, alargamento da gratuidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais nos domingos e feriados. A deputada relatora desta iniciativa é do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velez, a quem dou a palavra. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. No dia 12 de julho do corrente ano, o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 861, 15ª Primeira. Os autores da presente iniciativa propõem a entrada gratuita em todos os museus, palácios e monumentos nacionais, sob tutela da Administração Central, aos domingos e feriados, durante todo o dia, para todos os cidadãos residentes em território nacional. Propõem ainda que sejam transferidas as verbas correspondentes à redução de receita de bilheteira para os museus, palácios e monumentos nacionais, sob tutela da Administração Central. Importa, porém, referir que já após a apresentação da iniciativa em análise, o Governo aprovou um novo regulamento, publicado no passado dia 4 de agosto, na sequência do qual, a partir dessa data, os cidadãos residentes em território nacional já podem visitar gratuitamente os museus e monumentos sob a dependência da DGPC. Enquanto relatora do presente relatório, eximo-me nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre este projeto de lei. E, por sua vez, o Grupo Parlamentar do PSD reserva a sua posição para o debate em plenário. Face ao exposto no relatório em apreciação e de que os senhores deputados tiveram conhecimento, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que o projeto de lei do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nós já que agradecemos, Sra. Deputada Fernanda Velejo, está apresentado o relatório. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende intervir. Sra. Deputada Rosário Gamboa tem a palavra.
Muito obrigada. Gostávamos de agradecer o trabalho da Sra. Deputada Fernanda Velejo, da forma sintética e muito objetiva com que foi capaz de apresentar este parecer, este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para agradecer a forma correta, simples, assertiva, conforme foi apresentado este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Eu junto-me aos elogios aqui já expressos por todos os grupos parlamentares. Sra. Deputada Fernanda Velejo, muito obrigado pelo seu esforço e pelo seu trabalho na elaboração deste relatório. Nós vamos colocar à votação o relatório. O relatório efetuado pela Sra. Deputada Fernanda Velejo. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. O ponto número 5 refere-se à apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 109 do Governo que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Coube ao Grupo Parlamentar do PST designar o deputado relator, a quem dou a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado André Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, portanto, enquanto deputado relator, permita-me uma síntese do parecer referente à proposta de lei 109/2, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, no que diz respeito às áreas da cultura, comunicação, juventude e desporto. A presente proposta, submetida pelo Governo à Assembleia da República, foi admitida em 10 de outubro de 2023, nos termos do Regimento da Assembleia da República, e foi encaminhada para esta Comissão para a elaboração do relatório de parecer. Neste relatório procuramos fornecer uma análise imparcial e detalhada das principais medidas e disposições contidas na proposta, com um foco particular nas áreas da cultura, comunicação, juventude e desporto. Destacamos que a proposta apresentada pelo Governo cumpre com todos os requisitos constitucionais e regimentais, estando apta a ser apreciada e votada na generalidade em plenário. Na área da cultura, a proposta prevê um aumento da dotação de despesa com medidas que visam a reorganização da Direção-Geral do Património da Cultura, o reforço do apoio às artes, o aumento dos orçamentos dos teatros nacionais, entre outras ações. Também observamos o destaque na promoção da integridade e dos valores do desporto. Em relação à juventude e o Governo, portanto, planeia investir nas políticas e programas destinados à população jovem, procurando uma abordagem interministerial. O relatório aborda também o segundo Plano Nacional para a Juventude e as suas implicações. Além disso, destaca a criação do projeto ANDA, Conhecer Portugal, com o foco na mobilidade e igualdade de oportunidades para a juventude. No que toca à comunicação, destaca a referência à RTP, operadora de serviço público da Rádio e Televisão Portugal, e à LUSA, agência noticiosa. São ainda abordados os detalhes relativos ao contrato de prestação de serviço noticioso e informativo do interesse público entre o Governo e a LUSA. No que diz respeito à quantificação das medidas e fontes de financiamento, foram detalhadas as alocações orçamentais, com destaque para a dotação de receitas e impostos, financiamento proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência. Este relatório não contém uma opinião política da minha parte, portanto do relator, que será expressa em debate plenário. Consideramos que a proposta de lei está em conformidade com todos os pressupostos constitucionais, requisitos formais e condições materiais para ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Marques. Pergunto aos grupos parlamentares se pretendem intervir. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo espírito e sentido que há bocadinho o Partido Socialista se pronunciou, também agradecer ao Sr. Deputado o trabalho feito, no qual reconhecemos as mesmas qualidades que estiveram presentes no relatório elaborado pela Sra. Deputada Fernanda Valês. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Dávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, logicamente, também ao Sr. Deputado André Marques a forma clara e concisa conforme apresentou o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Deputado André Marques, só tenho que juntar a minha voz aos grupos parlamentares que já aqui expressaram o nosso agradecimento pelo seu trabalho, pelo parecer que apresentou à Comissão sobre, sobre o diploma que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Nós vamos colocar o parecer do Sr. Deputado André Marques à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega para a audição urgente do Sr. Ministro da Cultura sobre o caso do Centro Comercial Stop no Porto, que corre o risco de encerramento. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, para apresentar esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Vimos para este meio requerer a audição urgente de Sua Excelência o Ministro da Cultura a propósito do caso do Centro Comercial Stop, no Porto, que, pese embora constituir um centro de criação cultural insubstituível nesta cidade, corre risco de encerramento a qualquer momento. O Centro Comercial Stop tem sido um marco na cultura portuense, servindo como um espaço de criação e expressão cultural para artistas, sendo um ponto de encontro para a comunidade artística e cultural da cidade. Ao longo dos anos, este espaço tem servido como palco para uma miríade de artistas, músicos e criativos, proporcionando-lhes um ambiente único, onde podem experimentar, inovar e expressar-se livremente. O Stop não é apenas um centro comercial, é um verdadeiro caldeirão de ideias, um refúgio para os criadores e um testemunho vivo da incessante paixão e resiliência da comunidade artística portuense. Recentemente, foi divulgado pela comunicação social que o Stop corre risco de encerramento por não reunir as devidas condições de segurança, o que tem motivado um intenso debate na praça pública sobre o futuro deste espaço. Ora, esta situação é de facto alarmante, pois representa a perda de um espaço que tem contribuído significativamente para a promoção e desenvolvimento da cultura no Porto e em Portugal. Ora, o Ministro da Cultura pode desempenhar um papel crucial na resolução do caso do Centro Comercial do Stop no Porto. Enquanto máximo responsável do Governo pela área cultural, possui a autoridade e influência necessárias para articular uma solução viável que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas. A sua intervenção pode ser, pois, determinante para estabelecer um diálogo construtivo entre a Câmara Municipal do Porto, os músicos do Stop, os proprietários e a administração do Centro Comercial, garantindo que os interesses culturais e patrimoniais da cidade e do país sejam preservados. Dada a urgência e inegável relevância do tema, solicitamos, pois, a audição do Senhor, de Sua Excelência o Ministro da Cultura para que possa esclarecer a posição do Governo sobre esta matéria e as medidas que estão a ser tomadas para garantir a preservação deste importante espaço cultural. Nestes termos, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vai requerer a audição urgência de Sua Excelência o Ministro da Cultura de forma a esclarecer a situação do Centro Comercial Stop no Porto e as medidas que o Governo pretende tomar para garantir a sua preservação e encontrar uma solução viável e duradoura para assegurar a continuidade deste insubstituível polo de criação artística. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Está apresentado o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Dou a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galveias, e com todo respeito ao seguinte... Este pedido de audição parece-nos completamente deslocado neste momento. Primeiro porque este pedido de audição já foi, em que se pede a presença do Sr. Ministro a propósito do encerramento ou da situação que se vive no SOP, neste momento nem sequer está encerrado. Há uma providência cautelar que teve efeitos suspensivos. Mas no caso da fundamentação, em torno deste pedido de audição do Sr. Ministro, eu recordo que este pedido de audição do Sr. Ministro para este assunto já foi objeto de uma votação aqui nesta desta Comissão, a propósito de um requerimento do Bloco de Esquerda. Foi votado, e foi votado contra, a presença do Sr. Ministro, exatamente na função que aqui está implicada, que é como mediador e como, enquanto Ministro da Cultura, acerca do caso de Stop. Nesse sentido, o Partido Socialista só pode invocar aquilo que já invocou a quando da manifestação que tomou publicamente sobre o não poder acompanhar este requerimento. E não o podemos acompanhar, como ficou bastante claro, inclusivamente, não só quando o explicitamos no caso da submissão do projeto do Bloco de Esquerda, do requerimento do Bloco de Esquerda, como inclusivamente na audição que foi feita, a última que foi aos peticionários, além dos músicos. É que nós entendemos que o Ministro da Cultura não tem competências no que diz respeito a um centro comercial que é não só privado e é um centro comercial, não é um equipamento cultural. Pelo contrário, foi feita aqui a afirmação por parte do Partido Socialista que esta competência está a ser deslocada de uma autarquia para o Ministro da Cultura. Simultaneamente, nós entendemos que o assunto já foi aqui votado, e este é um dos principais argumentos, pelo que, com todo o respeito e consideração, nós não podemos acompanhar este documento que é subscrito por o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rosário Gamboa, nós sabemos que um pedido idêntico a este já foi pedido e já foi não aceito pelo Partido Socialista e deu exatamente as mesmas razões para o chumbo, entre aspas, deste pedido de audição. No entanto, embora seja privado, Este centro comercial ou centro cultural é um assunto demasiado sério em relação à cultura, não pode fugir, embora seja privado, não pode fugir à tutela. E se há alguém que pode ser uma ajuda para resolver este problema, é de facto o Sr. Ministro da Cultura. E por isso fazemos este requerimento de audição, por forma a tentarmos que o Sr. Ministro possa ajudar a resolver este problema, sendo uma personalidade que tem todo o respeito de todos os setores que estão envolvidos neste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não havendo mais pedidos de utilização da palavra, vamos passar a votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega para a audição urgente do Sr. Ministro da Cultura sobre o caso do Centro Comercial Stop no Porto, que corre o risco de encerramento. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento foi reprovado, com o voto contra do Partido Socialista e os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Chega e do Grupo Parlamentar do PSD. Temos agora o ponto número 7, a apreciação do texto de fusão, que será um texto da própria Comissão para ser votado em plenário, sobre de pesar pelo falecimento do Dr. Miguel Reis. Eu julgo que este texto de fusão foi distribuído por todos, portanto, se não houver oposição, adotamos como texto da Comissão e remetemos para plenário. Fica então, desde já, assim decidido. O ponto número 8 da nossa agenda de trabalhos é a apreciação e votação do projeto de voto 457, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pelos 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Évora. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, passo ler o projeto de voto 457 do Chega, de congratulação pelos 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Évora. No universo das mais reconhecidas tradições portuguesas e seus símbolos nacionais, em particular, nas que existem e caracterizam os meios rurais e compõem as atividades taurinas, o Forcado Amador é símbolo único de coragem e estoicismo, particularidade que muitas vezes lhe granjeia até à admiração de quem não é propriamente aficionado. Acresce que, na sua esmagadora maioria, os grupos de forcados são, pela forma como se relacionam entre si e com a sociedade, uma verdadeira família, onde não só os mais velhos ensinam, protegem e valorizam os mais novos, como os segundos respeitam e dignificam os primeiros, numa simbiose humana e sentimental, como já há pouco se vê noutras atividades, devendo por isso ser enaltecidos. Dentro do vasto leque de grupos forcados portugueses, o Grupo de Forcados Amadores de Évora é um dos quatro grupos mais antigos do nosso país e, desde o momento da sua fundação, sob o comando de João Nunes Patinhas, sempre foi encarado pelos seus integrantes, bem como pela região que representa, como uma entidade histórica de enorme valor e um verdadeiro baluarte dos mais elementares valores de sã convivência e partilha pessoal. A sua primeira corrida de touros aconteceu no Redondo, cumprindo-se este ano o 60º aniversário de sua data fundacional, efeméride bem ilustrativa de uma longevidade rara em qualquer outra prática, continuando simultaneamente a manter a capacidade de captar novos elementos, na sua maioria elementos jovens, que assim mais que comemorem o passado, lhes permite exercer o presente e acautelar o futuro. Sendo disto prova, a mudança de cabo que também este ano se verificou e que faz antever a continuidade risonha deste valoroso grupo de homens de jaquetas de ramagens. Assim, e por exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu voto de congratulação ao Grupo de Forcados Amadores de Évora, pelo seu 60º aniversário, enaltecendo o seu contributo na defesa de uma das culturas mais antigas de Portugal, bem como dos valores que sustentam os forcados, ou seja, coragem, ética, amizade, solidariedade e respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Abrimos a discussão sobre esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, sabemos, aliás, é unanimemente reconhecido que a tauromaquia não reúne o apoio de todos os portugueses. Mas, Sras. E Srs. Deputados, a tauromaquia, de facto e juridicamente, é considerada parte integrante do património cultural português. Por isso, faz todo o sentido que continuemos a ter o direito à liberdade nas nossas escolhas e tolerância nas escolhas dos outros. Liberdade essa que me permite, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a iniciativa em análise que visa a congratulação pelos 60 anos da fundação do Grupo de Forcados Amadores de Évora. Precisamente no ano em que comemora 60 anos da sua fundação, este Grupo de Forcados concretizou uma das suas grandes ambições, que era ter uma sede para expor o espólio da arte de pegar touros deste Grupo de Forcados. Trata-se de um grupo de forcados que muito admiro e com o qual mantenho uma relação de grande amizade, não fosse eu uma aficionada que nasceu no distrito de Évora, e por isso foi com muita honra que estive presente nas comemorações oficiais do 60º aniversário deste grupo de forcados, que decorreu no dia 1 de julho, com uma corrida de touros na Arena de Évora e com um jantar de gala. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo de Forcados Amadores de Évora, pelo seu vasto e rico historial, que o torna um dos mais prestigiados do nosso panorama tauromáquico, merece, como se diz em linguagem taurina, sair pela porta grande. E, por isso, o Grupo Parlamentar do PSD vota favoravelmente este projeto de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velejo. Não há mais pedidos de intervenção, pelo que podemos colocar à votação o projeto de voto 457, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pelos 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Évora. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, apreciação e eventual votação conjunta de duas iniciativas, são dois projetos de voto, projeto de voto número 454 do Grupo Parlamentar do PS e o projeto de voto 465 do Grupo Parlamentar do PSD, ambos de pesar pelo falecimento de Carlos Almeida de Oliveira. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Bárbara Dias, para fazer a apresentação desta iniciativa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas. Este voto de pesar pelo Carlos Boia, como era assim conhecido no Barreiro e em todo o distrito de Setúbal, pretende também enaltecer toda a pessoa e todo o desportista que foi o Carlos Boia. Foi medalhado em várias, não só num desporto, mas em vários desportos. Representou Portugal nos Jogos Olímpicos em Munique de 1972 e no ano a seguir conseguiu a proeza, ao que parece única no panorama nacional, de conquistar no mesmo ano o título nacional em três modalidades diferentes: judo, luta greco-romana e remo. Mas além destas três, conseguiu ser igualmente campeão no lançamento do disco. No que diz respeito a títulos, foi 4 vezes campeão nacional de luta, ao qual junta 6 internacionalizações e conquistou outros tantos destaques enquanto judoca. Recolheu mais de 60 títulos no remo, ao serviço da CUF, baluarte nacional ao nível do remo, em campeonatos nacionais, bem como luso-brasileiros e mundiais. No seu destacado percurso, contabilizou 143 internacionalizações, conquistou em 2004 o título mundial de remo, categoria de veterano, aos 61 anos, tendo sido em 2002 medalha de bronze e em 2003 medalha de prata nesta mesma categoria. Este remador tinha particular ligação ao Rio Tejo, mas também o Rio Coina conheceu-lhe o carinho. Carlos Boia, que trabalhou na CUF, na metalomecânica pesada, onde exercia a função de caldeireiro em simultâneo com a sua carreira desportiva. Foi rosto do ano em 2008, distinguindo-se pela Costa Azul, região de turismo de Setúbal, e em 2008 recebeu o galardão Barreiro Reconhecido na área do desporto. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que foi embaixador do desporto no plano competitivo, de envelhecimento ativo e enquanto elemento de formação cívica. E, obviamente, que nós, quando fazemos estes votos de pesar, também não estamos só a valorizar a pessoa, mas também todo o seu percurso de vida que se distingue. E este é um dever coletivo, enquanto não só pessoas, mas os deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bárbara Dias. Dávamos agora também a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação da sua iniciativa. Projeto de voto 465. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados e senhores deputadas, não vale a pena esmiuçar mais, porque aquilo que aqui já foi dito engrandece, de facto, este atleta do Distrito de Setúbal. A queria apenas acrescentar, e que não vem referido no voto do Partido Socialista, é que, para além da prática do remo, Carlos Boia exerceu as funções de treinador de remo em vários grupos desportivos, entre os quais os Ferroviários do Barreiro, a CUF, e foi também treinador de remo indoor. E por tudo isto que foi aqui dito, o Grupo Parlamentar do PSD entende que, neste momento de enorme perda para o desporto português, a Assembleia da República deve manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Carlos Almeida de Oliveira, popularmente conhecido por Carlos Boia, relevante atleta em diversas modalidades desportivas, e endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velejo. Damos a palavra também ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há muito mais a dizer, apenas gostaria de dar nota de que não é comum um atleta ter, ao longo da sua vida, um percurso tão rico. E dizer que Carlos Boia é e será sempre um exemplo para os nossos jovens e para os nossos desportistas. Apenas isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata se podemos, a partir destas duas iniciativas, construir um texto de fusão. Podemos. Então, não vamos votar esta iniciativa hoje e, com a ajuda dos serviços, faremos um texto de fusão. O ponto 10 é precisamente a votação de um texto de fusão de 3 iniciativas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo Grupo Parlamentar do PS, de congratulação à Seleção Portuguesa de Rugby pela brilhante participação no Campeonato Nacional do Mundo de Rugby. O texto foi distribuído e, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O ponto número 11 da Ordem de Trabalhos é a apreciação conjunta de 3 iniciativas. Projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, projeto de voto do Grupo Parlamentar do PS e projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD. De congratulação pela conquista do recorde mundial da meia maratona para atletas entre os 65 e os 69 anos da nossa Rosa Mota. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega, ao deputado Jorge Galveias, para fazer a apresentação da sua iniciativa. O senhor deputado tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. É com um profundo sentimento de orgulho e admiração que se celebra uma nova conquista no desporto nacional, realizada pela inigualável Rosa Mota. Uma atleta que já nos habituou a momentos de glória, brilhou uma vez mais ao bater o recorde mundial de meia maratona para atletas entre os 65 e os 69 anos. Com uma marca impressionante de 1 hora, 26 minutos e 6 segundos, Rosa Mota não só superou, mas retirou mais de 6 minutos à anterior melhor marca, demonstrando uma vitalidade e determinação que são verdadeiramente inspiradoras. Este feito notável ocorreu em Riga, numa corrida paralela aos Mundiais de Estrada, onde Rosa Mota, campeã olímpica da Maratona de Seul em 1988, conquistou não só a vitória do seu escalão etário, mas também o 13º lugar na classificação geral. A sua performance excepcional deixou a segunda classificada do seu escalão, a finlandesa Carina Bach, a mais de 22 minutos de distância. É importante também realçar que, na última semana, Rosa Mota já havia conquistado o Campeonato Europeu de Veteranos de Corta-Mato, no mesmo escalão etário, consolidando ainda mais o seu estatuto como uma das grandes figuras do desporto nacional e internacional. Rosa Mota é muito mais do que uma atleta extraordinária, é um símbolo de perseverança, dedicação e excelência que transcende o mundo do desporto. A sua carreira ilustre e os seus feitos notáveis são fonte de inspiração para todos nós e representam o que melhor o nosso país tem para oferecer. Neste momento, celebramos não apenas um recorde mundial, mas também a trajetória de uma mulher que, com o seu talento e esforço, elevou o nome de Portugal no cenário desportivo internacional. Rosa Mota é um exemplo vivo de que, com determinação e trabalho árduo, é possível alcançar efeitos extraordinários, independentemente da idade. Assim, pelo exposto à Assembleia da República reunida em sessão plenária, expressa o seu voto de congratulação à atleta Rosa Mota pela conquista do recorde mundial da meia-maratona para atletas entre os 65 e os 69 anos, bem como pelo seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos também a palavra ao grupo orientado ao Partido Socialista para a apresentação do seu projeto de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos a falar da Rosa Mota, não é? Acho que não é preciso dizer muito. O seu deputado Jorge Galveias acabou de enunciar muitas das coisas que estão também contidas no nosso projeto de voto. A campeã da Europa em 1986, já antes tinha sido, em Roma. Acima de tudo, é uma mulher que se distinguiu numa altura difícil pela prática desportiva. É uma mulher que é um símbolo de resistência e que concorre à meia-maratona entre 65 e 69 anos. Só que há aqui uma coisa que eu gostava que me permitissem que ficasse já inscrita, apesar de ser oralmente. É que no dia 22, a Rosa Mota bateu exatamente o próprio recorde dela, em 13 segundos, em Valência, em Espanha, numa prova exatamente idêntica a esta. Isto é, depois de ter feito o que fez, Rosa Mota, no dia 22, acaba por bater novo recorde. E eu pedi a autorização para que esta mesma informação ficasse anexa ao voto do Partido Socialista e até julgo que, com algum sentido, um bocadinho mais longe, como provavelmente sairá daqui um voto de fusão, que esta fosse uma informação que constasse, evidentemente, no voto de fusão, além de que esse voto conseguisse exaltar todas as características extraordinárias da atleta, da mulher, da resistente, daquela que, numa idade longa, continua a fazer a prática de esporte, um exemplo para todos nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Damos agora também a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação também do voto que aqui tem, do projeto de voto 482. Tem a palavra a sua deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É fácil e é muito difícil falar de Rosa Mota. É fácil porque as qualidades, as competências, os exemplos que nos tem dado, a sua postura na vida são profundamente reconhecidas por toda a sociedade dos mais campos que profissionais da mesma. E, por outro lado, é difícil porque só sabemos dizer bem, dizer sim, dizer, enaltecer o quanto ela tem sido um exemplo para todos nós e para o país e para o mundo também. Eu não sei, gostava de frisar aqui dois ou três aspectos que a enaltecem, nomeadamente, na 7ª legislatura, Rosa Mota foi eleita como deputada do PS pelo Círculo Eleitoral do Porto e, portanto, também foi deputada nesta casa e acho que é bom lembrarmos que até neste campo Rosa Mota teve um papel bem interessante. Estávamos em 95 e, portanto, como dizia a senhora deputada Rosário há pouco, ela foi uma mulher guerreira e foi realmente, até no campo da política, ela participou. Portanto, ela nasceu em 58, no Porto, mas foi notável o percurso que teve ao longo de todos estes anos. Foi a primeira desportista portuguesa a conquistar o ouro olímpico e a primeira mulher a ganhar várias medalhas olímpicas na maratona, tendo sido também a primeira a ser campeã europeia, mundial e olímpica em simultâneo. Ela disputou 21 maratonas de 1982 a 92, numa média de 2 por ano, e ganhou 14 dessas 21. É uma personalidade popular do século XX, comparável apenas a desportistas como Eusébio ou Carlos Lopes, e, portanto, é uma figura ímpar. Transportou a chama olímpica nas ruas de Atenas nas Olimpíadas de 2004 e tem sido distinguida com inúmeras homenagens e elevadas distinções, destacando-se logo em 2012, no 30º aniversário da Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Distância, uma associação mundial, como a maior maratonista feminina de todos os tempos. Quando até do pavilhão Rosa Mota, que foi em homenagem à sua figura, como é óbvio, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito disso, em 2019, dizia que Rosa Mota projetou Portugal no mundo na década de 80 e é a pessoa mais simples que conheço, é humilde e terra a terra. Portanto, acho que esta frase é muito valorosa naquilo que nós podemos dizer da nossa Rosinha, da nossa portuguesa Rosinha. E, portanto, não vou ler todo o projeto de saudação que todos vós já tendes em vossa mão. Queria apenas expressar, obviamente, também a concordância com o projeto, com a proposta da senhora deputada Maria do Rosário Gamboa, porque nós temos precisamente a mesma proposta a fazer, é que permite que esta comissão permita que no final do nosso primeiro parágrafo conste já esta referência, portanto, conquistando o novo recorde mundial, que foi este o resultado de 2 de outubro em Riga, mas que 3 semanas depois, a 22 de outubro em Valência, volta a baixar a marca em 13 segundos para 1 hora 25 minutos e 52 segundos, o que é brilhante. Portanto, podíamos também que apenas que neste parágrafo houvesse o completar do sucesso que foi a sua participação e do orgulho que temos nas marcas que Rosa Mota atingiu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Eu agradeço aos grupos parlamentares e pergunto se podemos dispensar hoje a votação e procurar um texto conjunto para esta saudação da Assembleia da República, a antiga deputada e grande campeã Rosa Mota. Assim sendo, depois, com a ajuda também dos serviços, para encaixarmos todas estas questões que foram aqui sugeridas e que parece pertinente, faremos dessa forma. O ponto do número 12 da nossa ordem de trabalhos é a votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto para a 2ª sessão legislativa. O plano de atividades foi distribuído por todos, um plano muito ambicioso, com muitas audiências para fazer, e trabalho no terreno. Pergunto ao Sr. Deputado Francisco Diniz se gostaria de apresentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não fazendo também aqui uma apresentação exaustiva, até porque, como disse muito bem, as senhoras e os senhores deputados receberam o plano de atividades, mas como foi dito nas anteriores sessões desta comissão, haveria uma continuidade àquilo que não foi dada consequência naquilo que estava estipulado no plano da primeira sessão legislativa e, portanto, pontualmente haviam algumas atividades que estavam por cumprir. No entanto, foi pedido aos diversos grupos parlamentares que fizessem chegar os seus contributos para integrar um novo plano para esta 2ª sessão. Eu próprio também entrei em contacto com os diversos grupos parlamentares para dar essa informação e essa lembrança. tendo chegado contributos da parte do Partido Socialista e da parte do Partido Social Democrata. O Partido Chega também me fez chegar a informação de que as prioridades já estavam contempladas e, portanto, não haveria necessidade de estar também a fazer chegar um novo e-mail a repetir a mesma informação. Neste sentido, e alargando também um pouco o espectro de ação, porque se na primeira sessão focámos muito na questão do combate à violência no desporto, até pela PPL que foi discutida em sede de grupo de trabalho, cabe nesta dar continuidade não à discussão, mas ao acompanhamento dessa implementação, mas com um especial foco, neste caso, em matérias da igualdade. E, portanto, ao lerem esse plano de atividades apresentado, percebem que pelas audiências e audições e visitas que estão programadas, há um especial foco para essa matéria. Já nesta reunião da Comissão, também vimos reforçado este trabalho do Grupo de Trabalho pela discussão também na especialidade deste diploma que foi recentemente adstrito ao Grupo de Trabalho. Portanto, creio que o grupo terá um papel muito importante e fundamental ao longo desta segunda sessão, pelo que aguardamos que, após a discussão do Orçamento do Estado, seja logo dada continuidade ao mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra sobre o deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta que o grupo de trabalho, coordenado pelo Sr. Deputado Francisco Diniz, traz, só dizer que a mesma também foi, obviamente, votada pelo Grupo de Trabalho, juntando-se as novas propostas do PS e do apreciado, sim, perdão. Obrigada. E, portanto, apresentadas as propostas do PS e do PSD, e que há aqui uma conferência que nós propusemos e que, eventualmente, se me é permitido, colocaria a situação se a manteríamos já nesta sessão legislativa ou não, isto porque o plano está, quando se juntam as atividades da primeira sessão legislativa que ainda não estavam ontem tão claras num documento conjunto, o plano está efetivamente muito extenso, é muito ambicioso para uma sessão legislativa e, portanto, podem haver já algumas das atividades que nós possamos logo passar para a seguinte. O que eu coloco à consideração é o que é que a Comissão entende que possa ser feito, se segue assim e depois no final justifica-se que algumas seguem para a sessão, ou se porventura daqui, como disse o Sr. Deputado Francisco Diniz e muito bem, foi apreciado ontem, e portanto não ficámos com esta noção de que seriam tantas as atividades, se podemos aqui também dizer já aqui uma ou duas que podem ter, que podem até estar implicitamente associadas a outra e que não seja necessário. Eu vou falar de um caso muito concreto relativamente à conferência colóquio sobre o tema igualdade do alto rendimento desportivo. Portanto, foi uma proposta nossa. No entanto, no âmbito da nossa comissão, de todos nós, há uma audição pública sobre as questões de deficiência e desporto, uma audição pública sobre desporto para todos, um debate sobre a remuneração das equipas femininas nos esportes federados profissionais. Portanto, já temos aqui, com muita ambição, temáticas que ocuparão seguramente a sessão legislativa. Portanto, colocar à consideração se eventualmente podemos aqui agregar alguma das audições ou se podemos até assumir que há uma destas ou duas, uma das coisas pode passar para outra sessão para que não tenhamos uma sobrecarga de iniciativas e, portanto, é bom que nós as consigamos concretizar e, portanto, fica um bocadinho ambicioso deixar a consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo aqui à intervenção da Sra. Deputada Inês Barroso, que compreendemos, porque, de facto, temos um plano de atividades e se há bem pouco tempo o PSD queixava-se que o grupo não tinha nada e que não fazia sentido, afinal, uma semana... que estava vazio de atividade e que não fazia sentido à sua continuidade, ficamos agora cientes de que, afinal, o Grupo de Trabalho tem uma importância muito grande e um papel, como eu disse, decisivo. Agora, pronto, indo ao encontro daquilo que a senhora deputada disse, de facto, a questão do colóquio sobre o tema igualdade no alto rendimento acaba por vir a crescer alguns semelhantes que já tínhamos na própria Comissão. Eu recordo que o plano de atividades da Comissão, da 12ª Comissão, consta também uma conferência que versa sobre a igualdade no desporto. E, portanto, eu não diria para retirarmos este ponto do plano de atividades no sentido de passar para uma outra sessão, mas que, quando da realização de algo que verse sobre a igualdade, um colóquio, uma audição pública, o que for, que sejam todos integrados numa única atividade, de forma a conseguirmos englobar de uma forma genérica os vários pontos, os vários subtemas dentro desse super tema, chamemos-lhe assim, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Eu estou certo que conseguiremos agregar as iniciativas e apesar de toda a nossa vontade de muitas organizações, depois temos um embate com a realidade do trabalho parlamentar que nos limita a ambição que temos e, portanto, sou absolutamente de acordo que faremos esse esforço para realizar todas as iniciativas, mas em algumas que, provavelmente, teremos que fazê-lo em conjunto. Portanto, vou colocar à votação o plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Só antes de terminarmos, só para nos outros assuntos, nós recebemos um e-mail do Sr. Deputado Miguel Matos, dando conta de que havia dificuldades em algumas reuniões de encontrar a folha de presenças da Comissão. E, portanto, aquilo que optamos foi por fazer uma alteração do procedimento que estava a ser seguido. Portanto, o registro de presenças ficará sempre que possível à entrada da sala de reuniões. E quando tal, fisicamente, porque há salas onde isso não é possível acontecer, ficará com o técnico de apoio parlamentar, neste caso o Paulo Caldeira, para qualquer deputado possa, ao entrar na sala ou junto do técnico de apoio parlamentar, poder assinar a folha de presenças, algo que eu apelo a que todos os deputados não se esqueçam de o fazer. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao final da nossa reunião. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Marcamos encontro dia 6 de novembro com a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.